Amigos ouvintes, esta é a Voz da América, a emissão vespertina em português de domingo 7 de setembro de 2014. Transmitimos desde Washington votos de um bom domingo. Podem escutar a emissão em onda média nos 1530 e em onda curta nos 13.630 e 15.720. Podem também escutar-nos em FM em São Tomé, através do retransmissor local da Voz da América, em FM em Nampula com a Rádio Encontro, isto é Moçambique, e ainda em Moçambique em FM em Climane com a nova Rádio Paz. Podem ainda ouvir a emissão vespertina em português da Voz da América, em Bissau FM com a Rádio Pidgiguiti. Convosco está Ana Guedes. Após as notícias do mundo, vamos conversar com a doutora Nídia sobre saúde. E a seguir, o Correio do Ouvinte primeiro. Vamos então saber o que se passa hoje no mundo.
E de novo, uma boa noite para si, amigo ouvinte. Ao microfone, Eduardo Ferro, apresentando um noticiário a partir de Washington. O presidente americano, Barack Obama, afirmou que vai apresentar esta semana o seu plano para fazer frente à ameaça colocada pelos militantes da organização Estado Islâmico. Obama disse numa entrevista à rede de televisão americana NBC que se reunirá na terça-feira com os líderes do Congresso para debater essa questão. Pronunciará depois um discurso na quarta-feira, a véspera do 13º aniversário dos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001. O presidente americano salientou na entrevista que não anunciará o envolvimento de tropas terrestres americanas, acrescentando que os Estados Unidos foram parte de uma coligação internacional e que levaram a cabo ataques aéreos para apoiar as forças iraquianas e curdas. Disse ainda que nos próximos meses o avanço do Estado Islâmico será travado e que o território que controla será reduzido antes do grupo sair derrotado. Alguns legisladores americanos apelaram ao presidente para que alargue a campanha aérea contra o grupo, incluindo alvos situados na Síria. Entretanto, os Estados Unidos estão a alargar a sua campanha militar contra os militantes do Estado Islâmico, tendo desencadeado hoje 4 ataques aéreos contra os rebeldes que tentam tomar a barragem de Adita, na região ocidental do Iraque. Entidades oficiais americanas disseram que a barragem, uma importante fonte de água e energia elétrica naquela zona do país, permanece sob o controle iraquiano e salientaram que a segurança daquelas instalações é considerada crucial. Para além dos ataques em Adita, a Força Aérea Americana bombardeou igualmente posições dos rebeldes no norte do Iraque, perto da cidade de Erbil. Na Ucrânia, residentes na cidade de Donetsk, no leste do país, afirmaram que se registavam hoje pesados bombardeamentos junto ao aeroporto local, fazendo temer que o cessar-fogo concluído na sexta-feira passada entre os rebeldes e o governo de Kiev esteja a entrar em colapso. Um porta-voz do governo ucraniano disse que os rebeldes pró-russos parecem ter tentado atacar o aeroporto que se encontra nas mãos do governo desde maio passado. O cessar-fogo foi concluído durante conversações na Bielorrússia entre o governo de Kiev, o movimento separatista, o governo russo e a Organização para a Segurança e Cooperação Europeias. O presidente americano, Barack Obama, afirmou que as Forças Armadas americanas poderão ajudar na luta contra a epidemia de ébola na África Ocidental, que já matou mais de 2 mil pessoas. O presidente americano declarou à rede de televisão NBC que meios militares americanos são necessários para a instalação e equipamento de centros de isolamento de pacientes e para providenciar a segurança aos funcionários sanitários internacionais. Acrescentou que os Estados Unidos devem fazer da luta contra a epidemia de ébola uma prioridade de segurança nacional. Advertiu também que poderá levar ainda vários meses para controlar a epidemia e que, se não forem multiplicados os esforços agora, a epidemia poderá vir a alastrar através da África e do mundo. Entretanto, o governo da Serra Leoa ordenou à população para que permaneça em casa durante 3 dias, de 18 a 21 de setembro, como parte dos esforços para travar o alastramento do ébola. No entanto, a organização humanitária Médicos Sem Fronteiras criticou a medida, dizendo que isso poderá levar as pessoas a esconderem que se encontram doentes. Os peritos têm afirmado repetidamente que quarentenas e encerramento de fronteiras não são eficazes para controlar o vírus e recomendam a triagem e tratamento imediato de supostos pacientes do ébola. O governo da Somália afastou o chefe dos serviços secretos e o país encontra-se em estado de alerta máximo depois da morte do líder do grupo militante Al-Shabaab na sequência de um ataque aéreo americano. Abdullahi Mohamed Ali ocupou o cargo apenas durante 2 meses e tinha sido nomeado em julho passado no âmbito de uma ampla reforma dos serviços secretos somalis. Um porta-voz do governo anunciou hoje o seu afastamento, afirmando que ele não tinha cumprido com as suas obrigações. Não entrou, contudo, em mais pormenores. O ministro somali da Segurança, Khalif Ereg, disse, entretanto, que os militantes do Al-Shabaab podem estar a preparar ataques de represálias pela morte do seu líder. O Al-Shabaab anunciou, entretanto, que Abu Ubaid Ahmed Omar é o seu novo dirigente. E, por último, o desporto. O Cabo Verde iniciou a fase de apuramento para o Grupo F da Taça da África das Nações, o CAN 2015, a decorrer em Marrocos, com uma vitória por 3-1 em Niamey, frente à equipa do Níger. A estreia do português Rui Águas como selecionador dos Tubarões Azuis ocorreu na capital nigerina e foi coroada com 3 nos primeiros 25 minutos. Entretanto, no outro jogo deste Grupo F, a Zâmbia e Moçambique empataram a 0. Sendo assim, Cabo Verde lidera o grupo com 3, seguido de Moçambique e da Zâmbia, enquanto que o Níger é o lanterna vermelho, sem nenhum ponto.
Foi o Mundo em Notícia aqui na Voz da América, emissão em português, domingo 7 de setembro de 2014. Em nome de todos, votos de continuação de um bom domingo. Não esqueça que nos pode seguir na internet em www.voaportugues.com. E chamamos a atenção para os nossos cadernos especiais que temos sobre as eleições em Moçambique, as eleições no Brasil e o Ébola. Espaço agora para o nosso consultório médico. Ora então, amigos ouvintes, bem-vindos a esta emissão em português da Voz da América. Estamos aqui com o nosso espaço de saúde. É uma conversa semanal com a doutora Nídia Romana, em linha connosco. Olá, doutora Nídia, como está?
Olá, Ana, eu estou bem e queria dizer a todos os ouvintes que é o meu feliz, mais saudável do mundo e um bom programa.
E, doutora Nídia, continuando o nosso tema relacionado com gravidez, vamos hoje então falar dos vários tipos de gravidez que existem e que não é só gravidez, não é só uma gravidez. Doutora Nídia, por que se divide a gravidez em várias gravidezes, por assim dizer?
Porque uma gravidez pode ser classificada quanto à faixa etária da gestante. Da grávida, portanto, de precoce ou não precoce, quanto à reação da gestante, pode ser desejada ou não desejada, quanto ao local da implantação, pode ser ectópica, fora do lugar, ou dentro da cavidade uterina, e também existem a gravidez psicológica, que toda a gente já conhece e sabe que, se não conhece, já ouviu falar. Existe uma gravidez psicológica, a pessoa faz a barriga crescer e a barriga não tem nada, não é? Mas vamos começar pela gravidez desejada. É uma gravidez dada como bem-vinda pelas pessoas responsáveis, pela sua ocorrência, quer seja planejada, assim como não, né? É desejada. Uma gravidez indesejada é aquela que os responsáveis não se alegram com a sua ocorrência, é uma gravidez que constituirá motivo de transtornos aos responsáveis pela sua ocorrência, não é? A gravidez ectópica, ou tubária, ocorre quando o óvulo é fecundado e não se implanta na cavidade uterina. A maior parte das vezes os óvulos se prende nas paredes das trompas de Falópio, onde se desenvolve. Então, nesta altura, é a gravidez tubária ectópica e é muito perigosa, porque ela vai crescendo num tubo e depois arrebenta o tubo, e quando arrebenta sangra bastante, e a mulher só tem muito pouco tempo para chegar ao hospital, fazer uma operação e viver. Então é uma gravidez de muito risco. Depois temos a gravidez uterina, que é aquela em que a implantação do zigoto ocorre no útero, né?
Portanto, no local onde deve ocorrer normalmente a implantação.
Exatamente. Agora, a gravidez precoce refere-se à gravidez que ocorre antes do previsto. É uma gravidez não planejada,
doutora
frequentemente Nidia, na adolescência.
Exatamente. E como médico, e como é que a comunidade internacional, a partir de que idade, ou até que idade, por assim dizer, é que é considerada uma gravidez em idade precoce? É igual em todo o mundo?
É igual em todo o mundo. Faz-se através daquilo que a gente diz, 10 anos aos 13, 13 aos 15, 15 aos 16, 16 aos 17, é tudo gravidez precoce, não é? Depois dos 20, já nós não consideramos uma gravidez precoce em África, porque a maioria já tem filhos. Então, é por isso é que nós vamos para falar dessa gravidez. É cada vez mais difícil entender o porquê, e cada vez mais adolescentes grávidas. Nunca haviam sido tão divulgadas os meios para evitar uma gravidez, com os dias atuais. E mesmo assim, o número de adolescentes grávidas é cada vez maior. Porém, são muitos os motivos que tornam uma adolescente mais vulnerável à gravidez. Mas o principal deste é a falta de um projeto de vida e a falta de futura, de perspectiva futura. Por isso mesmo, é muito difícil. Uma gravidez precoce, porquê? Porquê indesejada e precoce? Nós temos aí, temos pílula dia seguinte, temos preservativos, mas cada vez mais se engravidam. A gravidez da adolescência, como o próprio nome define, consiste na gravidez de uma adolescente. Apesar da Organização Mundial da Saúde considerar a adolescência como um período de 10, período onde a mulher tem a sua primeira menstruação geralmente, e 20 anos na vida de um indivíduo, cada país especifica a idade em que os seus cidadãos passam a ser considerados adultos, chamada maioridade legal, ainda podem ser influenciados localmente pelos fatores culturais. É o que eu estava a dizer, né? Nós consideramos, existe um padrão da Organização Mundial, com todos os preceitos, com toda a definição e com todos os porquês, mas existem os fatores que ocorrem.
Doutora Nidia,
como fator fundamental para a ocorrência da gravidez está a ocorrência da menarca, o primeiro período menstrual, que ocorre aos meados dos 10, 12 anos, embora este valor varie de acordo com a etnia e o peso. Quanto mais forte é a mulher, quanto mais gorda, portanto, ela mais cedo tem o período. E em média da idade da ocorrência da menarca tem continuamente diminuído com o passar dos anos. Agora as meninas tem o período menstrual muito mais cedo do que antigamente. Mesmo a fertilidade...
Doutora Nidia, deixa-me lhe perguntar, que é uma das coisas que de facto se fala muito até aqui nos Estados Unidos, é a questão, a maturidade nas meninas se é entendida como, por exemplo, o aparecimento dos primeiros pelos públicos, da menstruação, dá-se muito mais cedo. Porquê, doutora Nidia?
Exatamente por causa do crescimento. A menina cresce bastante em relação, toma o poder do físico, engorda e é maior do que a própria estatura, né? Por exemplo, a mediana que uma menina devia ter aos 8 anos, ela está com uma mediana de 13 anos. E daí aparece o período, aos 8 anos. Então, este é o fator. O mundial deve ser a alimentação.
Hormonas, não é?
Hormonas, exatamente. Tudo isso influencia hormonas da mãe, hormonas... Tudo isso influencia no aparecimento precoce da menstruação. Agora, mesmo a fertilidade, levando a gravidez precoce, ainda há uma série de fatores que influencia tanto sociais e pessoais, como eu havia dito. Grávidas na adolescência enfrentam muito das mesmas questões obstétricas que as mulheres entre os 20 e os 30 anos. Com isso, abre a problemática da maternidade monoparental, que apresenta particular incidência na gravidez adolescente. É importante que, quando diagnosticada a gravidez, a adolescente comece o pré-natal, receba apoio da família, do seu contexto social, tenha auxílio, acompanhamento psicológico e obstetra, e adequar-se à situação. Porque nós não vamos ter uma grávida em casa e depois correr com ela e ela fica na rua, fica em casa da tia, fica em casa da prima. É o que acontece. Fica em casa de quem acolhe, porque é uma vergonha, porque ela engravidou com 13 anos. Temos que apoiar cada vez mais, porque é uma gravidez precoce. A gravidez da adolescência envolve muitos dos problemas físicos, pois há também problemas emocionais, sociais, entre outros. Uma jovem de 14 anos, por exemplo, não está preparada para cuidar um bebê, muito menos de uma família, não é? Quer dizer, não sei imaginar a minha Cíntia com 14 anos a cuidar um bebê e de uma família. Ela cuidava os bebês das minhas irmãs, eram 10 minutos e já ficava saturada.
Pois, portanto, então, é uma falta de maturidade, por isso é que se costuma dizer agora. Por isso mesmo, doutora Nídia, agora é vulgar dizer que há crianças a darem à luz crianças, portanto, jovens que dão à luz bebés.
Exatamente, e outras polémicas, o de mães solteiras, por serem muito jovens, os rapazes e as moças não assumem os compromissos sérios, na maioria dos casos, quando a gravidez surge, um dos dois abandona a relação, sem se importar com consequência, e ficam mães. Eu estava a ver agora o Desafio Total, que é uma música, e estavam montanhas de meninas sentadas e cada uma com um bebê ao colo. Eu disse, olha para isso. Fiquei abandonada só por ter visto aquilo. E são causas de gravidez precoce. O desconhecimento do método anticoncepcional preservativo à pílula, dispositivo intrauterino, etc. A falta de diálogo entre os pais e os filhos. Influência do grupo de amigos. O uso de drogas. O consumo de bebidas alcoólicas, a falta de projetos de orientação sexual nas escolas, nas famílias, nas comunidades e nas igrejas. E é com isso que nós nos deparamos sempre, em todos os momentos, fazer tudo por impulso, sem pensar nas consequências, relações sexuais precoces, casamentos prematuros e falta de perspectivas pessoais e profissionais. Essas são as consequências de uma gravidez. E são as causas. As consequências da gravidez precoce. Abandono os estudos, adiantamento dos projetos da vida, fica tudo estragado, modificação do quadro familiar devido ao crescimento de novas responsabilidades, instabilidade psicológica, insegurança, capacidade intelectual diminuída, insegurança financeira vai levar a que a jovem mãe seja prostituta para cuidar da criança, abortos inseguros, dificuldades nas amamentações, casamentos prematuros, etc. Então, é disso que nós tratamos sempre quando falamos na gravidez da adolescência, entre as causas que ocorrem e as consequências que daí advêm, né, destes projetos de gravidez que cada vez estão maiores em qualquer parte do mundo, como se fosse uma grande globalização.
E pronto, doutora Nídia, vamos despedir-nos, vamos voltar para a semana. Até lá, um abraço para todos os nossos estimados amigos ouvintes e votos de boa saúde também para si, doutora Nídia, e até para a semana.
Até para a semana. Ok, meu. Beijo.
Amigos ouvintes, este espaço que é dedicado especialmente a todos aqueles que nos escutam e nos acompanham é hoje preenchido com uma conversa com a nossa colega Daniela Steschi e o nosso amigo ouvinte moçambicano Abudo Calisto.
Olá, amigos ouvintes, aqui é a Dani Steschi e hoje eu vou conversar com o nosso amigo Abudo Calisto, que está em Moçambique, em Nampula. Olá, Abudo, tudo bem?
Tá tudo bem.
Eu sempre pergunto aos nossos ouvintes aí, leitores, né, da Rádio da Voz da América e da Voz da América, quando é que você começou a ouvir a rádio ou ler as notícias da VOA?
Sim, eu a rádio comecei foi 2005, se não estou em erro, porque eu vivia na Cala, nasci lá. Então, a partir de 2005, já mudei, comecei a viver na cidade de Nampula.
Ah, é. E foi pela rádio ou foi pela internet?
Não, rádio mesmo, rádio.
Abudo, você está em Moçambique, né? E já começou a campanha eleitoral para as eleições. E quero saber aí quais são as suas expectativas aí para essa campanha eleitoral para presidente de Moçambique.
Sim, a minha expectativa é de a campanha corra bem, que os partidos alcançam seus objetivos em termos de campanha, esse período de campanha, consigam apresentar seus programas de governação. E esses são os programas que a massa, os leitores já acatam, hein? E eles escolham o governante certo que eles acharam que esse é certo para governar.
Você tem 32 anos, é casado, tem 2 filhos. O que você espera desse novo governo?
Sim, esse novo governo eu espero que seja um governo que traga muita coisa. Moçambique tem uns problemas de, apesar de se registrar um crescimento em termos de crescimento econômico, por causa de novas descobertas de recursos minerais, mas Moçambique, principalmente a essa área que onde estou, a província de Nampula, há muito sério meu problema de emprego. Então, há muitos que já fizeram faculdade, estão aí sentados para conseguir emprego, leva 2 ou 3 anos para conseguir. Então, espero que esse novo governo, que pode sair das eleições, que traga mais emprego para os moçambicanos. Além de emprego, também traga mais... Há muito problema de água, principalmente de zona norte. Há muitos distritos com fraca mesmo questões de água. Então, espero que eles tragam mesmo, que é para o nosso governo, que quiser se reabilite o sistema de abastecimento de água. Isso vai se fazer sentir também essa província que eu estou. Uhum. Eu ando quase todos de Nampula, eu conheço todos, acho que tantas vezes, por causa do trabalho que eu faço, eu vejo um dos principais problemas é a água.
E como é que é? Falta então, água todo dia na sua casa?
Não, aqui na cidade de Nampula, o bairro que eu estou, pelo menos um exemplo daqui, não é todo. É possível, por exemplo, numa semana, só sair 2 ou 3 dias na cidade de Nampula.
E isso é água encanada? Você tem água encanada em casa?
Canalizada,
isso.
Exatamente.
Mas não sai nada do cano daí? Não sai nada?
Não sai. Muitos dias da semana não sai.
E como é que vocês têm que fazer? Vocês têm que buscar água longe? Como é que traz daí a água para casa?
Por exemplo, a água canalizada aqui em casa, na maioria das casas, eles têm muitos reservatórios. Uhum. Por exemplo, nós temos quase uns bitões, uns baldes, um de 100 litros, outro de 80, muitos galões de 20 litros. Então, quando está a sair, nós enchemos aquilo, aqueles galões, guardamos, começamos a usar a partir da torneira. E logo aí que normalmente a água já não sai, aproveitamos de usar aquelas de galões. Agora, se acabar aquelas que estão nos galões, nos baldes, uhum, antes de começar a sair, já recorremos à água do poço.
Esse poço é no quintal da sua casa?
Não, no meu quintal não tem poço. Nos vizinhos, há vizinhos que não tem torneira e tem poço lá. E há outros que têm poço e torneira nos seus quintais. Uhum. Começamos a andar mesmo, nos vizinhos.
E você falou que essa água não é tratada.
Não é tratada.
E vocês depois pegam alguma doença, alguma coisa, ou tem algum risco alto de ficar doente depois de tomar essa água? Ou vocês não usam essa água para beber, usam só para outras finalidades para casa? Como é que é?
Sim, essa água do poço nós não usamos para beber, só para outros trabalhos. Uhum. Questão de cozinhar, lavar roupa, lavar prato. Uhum. Com essas circunstâncias do poço. E também é uma água um pouco salubre, já não dá mesmo para beber. Uma pessoa beber sente mesmo que existe uma salubridade mesmo.
Olha, Abudo Calixto, nosso bate-papo aqui já está chegando quase ao fim. Eu quero agradecer aqui a sua participação e quero saber aí se você quer mandar aí um abraço para a sua família, para os seus amigos.
Muito obrigado e também agradecer pela ligação, pela conversa da Voz da América. É uma honra também.
Connosco tivemos o nosso amigo ouvinte de Moçambique, Abud Calixto, que conversou com a Daniela Steschi. Convidamos amigos ouvintes que queiram conversar connosco a enviarem o seu contacto para voaportugues@voanews.com ou através do Facebook. E vamos agora à música Moçambique Hoje com Neyma e Ahid Zimani. Música de Moçambique, o som musical de Neyma, com que concluímos uma emissão de serviço em português da Voz da América. Foi emissão de domingo 7 de setembro de 2014. Para todos, votos de um bom resto de domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando estivermos na antena para mais notícias da África, Lusófona e do mundo. Em nome de todos, despeço Ana Guedes com um abraço, amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.